Queridos colegas, estamos em condições de iniciar mais uma reunião ordinária da nossa comissão. Temos quórum. E solicita-nos o Sr. Deputado Jorge Galveias, que tem que se ausentar, que comecemos pelo ponto quarto da nossa ordem de trabalhos. Se ninguém se opuser, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bons dias a todos os colegas. E passarei então a apresentar o projeto de lei. Projeto de lei 554 do Chega, um projeto de resolução pela regulamentação da profissão de optometrista. A oftalmologia é uma especialidade médica, é a especialidade médica que se dedica ao estudo, diagnóstico e tratamento de doenças relacionadas com a visão. Os médicos com formação especializada em oftalmologia estão aptos a realizar exames detalhados com recurso ao uso de equipamentos especializados e podem diagnosticar e tratar uma multiplicidade de doenças oculares, tais como cataratas, glaucomas, degeneração macular relacionada com a idade, retinopatia diabética, conjuntivite, entre outras. Podem, igualmente, prescrever correções de visão, como óculos, lentes de contacto e realizar cirurgias oculares, como, por exemplo, a cirurgia refrativa para correção da miopia, hipermetropia e astigmatismo, cirurgia da catarata e transplante da córnea. Por outro lado, a optometria, por sua vez, resume-se à prática que, através do exame do olho, produz diagnóstico de falhas de refração, trabalha fora do globo ocular, focando-se na visão propriamente dita, corrigindo miopias, hipermetropias, astigmatismos, ou seja, distúrbios da visão. Apesar da atividade de optometrista estar consagrada na Classificação Portuguesa das Profissões 2010, descrita na secção 2267 como Outros Profissionais de Saúde, optometrista e óptico-oftálmico, esta profissão ainda não se encontra regulamentada no nosso ordenamento jurídico. Portugal mantém-se assim no grupo dos poucos países europeus onde ainda não está regulamentada. A indefinição e falta de regulação da atividade permite que existam centenas de casos em que é questionável se o profissional que presta cuidados optométricos tem efetivamente habilitação para o fazer, isto porque estima-se que mais de 2 mil não licenciados em optometria possam estar a exercer a profissão. Acresce referir que existem já duas resoluções da Assembleia da República que recomendam ao Governo a regulamentação da profissão de optometrista e que estão ainda por cumprir, apesar de existirem aproximadamente 1.563 profissionais licenciados a exercerem a profissão de optometrista, não existe uma clara definição das habilitações mínimas exigidas para o exercício. Considerando que quase dois terços dos casos de perda de visão, sobretudo na faixa etária acima de 50 anos, são causados por diagnósticos tardios, erros de refração e cataratas, sendo por isso evitáveis, e que a OMS e a Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira recomendam explicitamente o reconhecimento da profissão de optometrista e a sua integração nos cuidados de saúde primários, a regulamentação da profissão é o primeiro passo para que se evitem mais práticas e danos que possam ser irreversíveis. E assim, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentalmente aplicáveis, os deputados do Grupo Parlamentar do Chega recomendam ao Governo que regulamente a profissão de optometrista, definindo as habilitações no sentido de exigir, no mínimo, licenciatura para o exercício das funções, definido com competências e atribuições dos optometristas nacionais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveias. Alguém se quer pronunciar? Sim, deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Enfim, nós quero agradecer naturalmente ao Grupo Parlamentar do Chega porque este projeto de resolução nos dá mais uma vez a oportunidade de tratar este tema mais global, não tanto dos optometristas, mas da regulamentação das profissões. Nós recebemos justamente a União Profissional dos Óticos e Optometristas Portugueses no dia 14 de março e, portanto, já tivemos a oportunidade de nos debruçar sobre este tema, não apenas a regulamentação, mas especificamente sobre a regulamentação desta profissão, e como já todos sabemos, porque tem sido uma conversa relativamente recorrente nesta comissão, inclusive, isso mesmo, tive a oportunidade de interrogar a senhora ministra na última audição regimental, há um problema, aliás tivemos aqui uma audição com o Sr. Secretário de Estado especificamente sobre isto e com a DGERT, há um problema na lei que nos permite regulamentar. É verdade que o Chega, nesta sua iniciativa, apresenta como projeto de resolução, portanto, na realidade, recomenda ao Governo, o que parece, neste momento, ser a única maneira, até que a lei seja alterada, de conseguir que o Governo faça alguma coisa, porque, na realidade, de facto, o que a lei diz é que a DGERT tem que se pronunciar com um parecer e com a avaliação prévia da proporcionalidade, e o Governo tem que proferir alguma indicação nesse sentido, nomeadamente a tutela. Isso não acontece e o Governo já disse que nem sei como é que é de caracterizar. Não se rever o que diz a lei, não sei exatamente qual é a terminologia, porque na realidade a lei para nós é bastante clara, aliás, para toda a Comissão, inclusive para o Partido Socialista, que também já deliberou nesse sentido, e nós próprios, enquanto Comissão, e Sra. Presidente, já indagou o Governo nesse sentido. E, portanto, nós não pomos em causa, e como digo, tivemos a oportunidade de falar nisso com a própria União Profissional dos Óticos e Optometristas Portugueses no dia 14 do mês passado, nós não pomos em causa esta questão da importância da regulamentação da profissão. No caso já há um reconhecimento, mas não há uma regulamentação efetiva, mas tivemos também a oportunidade de dizer a esses profissionais que, na realidade, esta avaliação prévia da proporcionalidade não é apenas um capricho da lei, ele tem uma razão de ser, tem que ver com a harmonização a nível europeu e com o facto de ser quem tem capacidade para fazer um parecer técnico, que terá de ser a Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho, a dizer-nos se efetivamente faz sentido que se regulamente a profissão, porque isso, claro, significa que não há, então, o exercício livre da profissão e esses casos são muito específicos. Para sabermos se este é ou não um desses casos, precisamos desse parecer que não chega, que não nos chega da parte do Governo. O Grupo Parlamentar Chega apresenta-nos uma recomendação que nos parece que neste momento é a única maneira, porque quem tem que resolver esta inadequabilidade desta lei e, sobretudo, a inexistência por parte do Governo de algum tipo de atuação é o próprio Governo. E, portanto, era isto que queria dizer e agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Maria Lagriminha Coelho.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também agradecer a iniciativa do Chega com este projeto de resolução. Como mencionou anteriormente a Sra. Deputada Joana Barata Lopes, tivemos a oportunidade de ouvir em sede do Grupo de Trabalho de Audiências e Audições desta Comissão várias associações e entidades, com várias visões também sobre aquilo que deve ou não ser a regulamentação da profissão de optometrista. Na altura também, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tive a oportunidade também de fazer um pouco aquilo que tem sido o histórico e a evolução desta profissão do optometrista, porque é relevante para estes efeitos. E a realidade é que, da atual legislação e do ponto de vista daquilo que é a categorização profissional, a profissão já existe na classificação portuguesa das profissões desde 2010, tem uma descrição clara e adequada do seu âmbito de prática e atos que definem, de facto, o exercício do ato optométrico. A categoria profissional laboral do optometrista também já se encontra plasmada e prevista há diversos anos em diferentes instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, onde é densificada a natureza da atividade quotidiana, diária, do trabalhador optometrista, bem como da consagração da sua autonomia e independência técnica, o que também é relevante para estes efeitos. Por outro lado, também de acordo com a entidade reguladora de saúde, foi publicado em 2015 um regulamento que estabelece a obrigatoriedade do registro dos gabinetes de optometria e a identificação dos profissionais que lá exercem, o que também trouxe maior segurança e mais informação credível para os utentes, o que também é pertinente para este efeito. E tive também a oportunidade de transmitir isso às associações que nos contactaram. E chegados aqui, tivemos de facto a oportunidade de abordar, quer aqui, mas também na Comissão de Saúde, que é outra comissão que tem estado envolvida nestas matérias e a quem as associações e os profissionais têm também dirigido. Ouvimos as fundamentações que suportariam, na sua ótica, a regulamentação, bem como os pontos que se poderia eventualmente fazer à acomodação dos vários profissionais que estão neste momento em prática e as visões que as duas principais associações, que é a APLO e a UPUP, têm. À data tivemos também a oportunidade de clarificar junto a essas mesmas associações, mas hoje também aqui a senhora deputada do PSD também já o disse, a verdade é que o regime de acesso e exercício de profissões e atividades profissionais deve ser livre, e isso é algo que o Partido Socialista tem também no seu programa. Há, de facto, razões objetivas que podem eventualmente fundamentar a restrição aos direitos, liberdades e garantias referidos para haver lugar, de facto, à regulamentação do acesso e exercício a uma profissão. Mas o que nos diz a lei, quer a nossa lei nacional, mas também queria aqui lembrar que se trata de uma transposição de uma diretiva e, portanto, não é nada que o governo português faça diferente daquilo que é, de facto, o pensamento, quer da OCDE, mas também da União Europeia, portanto, é a transposição de uma diretiva. E que mesmo a nossa própria autoridade da concorrência evoluiu, de facto, para essa necessidade de que deve de haver, de facto, um livre acesso à profissão e haver uma avaliação prévia relativa àquela que é a necessidade de regulamentar a profissão. E o que nos é dito é que, sempre que houver essa regulamentação, ela deve ser justa, ela deve ser adequada, de modo a não colidir com outro direito fundamental, que é, de facto, o da liberdade de escolha da profissão, sendo que passará sempre um parecer da DGERT, que fará a chamada avaliação de proporcionalidade. E, portanto, o que a lei nos diz, parece-me claro, não é? Diz-nos que qualquer projeto ou proposta de legislação cujas discussões limitem o acesso à profissão, e estou a citar o artigo, a profissão regulamentada ou regulamentar ou o seu exercício, só pode ser discutido e votado pela Assembleia da República, pelo Governo da República, pelas Assembleias Legislativas e pelos Governos Regionais, após um parecer nos termos que também já referi anteriormente. E, portanto, sem fazer qualquer tipo de consideração sobre a necessidade desta regulamentação, queríamos apenas assinalar que, de facto, essa avaliação de proporcionalidade, neste momento, não está aqui tratada ou fundamentada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mara Alegriminha Coelho. Passo a palavra primeiro ao Sr. Deputado Manuel Loff.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Esta questão já não é nova, a da regulamentação da profissão de optometrista, e já em 2013 o PCP e vários outros grupos parlamentares apresentaram projetos de resolução neste sentido e foram aprovados. A questão é não se ter avançado nesse mesmo sentido. Da mesma forma como mais tarde, em 2020, propusemos a inclusão em sede de discussão de orçamento de verbas, a previsão de verbas justamente para aquilo que nos parece importante é não simplesmente e não é pouco a regulamentação da profissão para, nesse sentido, preservar evidentemente os direitos e a qualidade da formação destes profissionais, mas ao mesmo tempo com a sua integração no Serviço Nacional de Saúde ou serviços desta natureza no Serviço Nacional de Saúde, por forma a que se garanta também a qualidade da prestação de serviços neste âmbito. E, portanto, em nossa opinião, é uma questão importante que já se percebeu, recorrentemente regressa ao Parlamento e que há muito que deveria, ou há bastantes anos que devia ter sido resolvida. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Manuel Loff. Passo de novo a palavra à Sra. Deputada Joana Baralta Lopes.
Obrigada, Sra. Presidente. É apenas para, creio que ganhamos sempre quando as coisas ficam tão esclarecidas quanto possível e também no seguimento da intervenção da senhora deputada do Partido Socialista. De facto, aliás, o Grupo Parlamentar do Chega pode recomendar o que entender, mas a verdade é que continuamos a necessitar que o Governo, nomeadamente através da DGERT, mas não só, porque também diz essa mesma Lei 2 de 2021 que a tutela tem que se pronunciar, e só é possível regulamentar uma profissão em Portugal neste momento se o Governo agir, nomeadamente através do parecer que vem da DGERT e do pronúncia da tutela. E, portanto, se o Governo diz que não partilha desta visão, ainda que seja a visão que todos temos, e é taxativamente o que está na lei, na nossa opinião, e aqui parecemos todos já ter concordado várias vezes sobre isso, ou se muda a lei ou o Governo tem de atuar. Como o Governo não parece disponível para atuar, de facto, independentemente, como dizia a senhora deputada, do que nós pensemos sobre a bondade da regulamentação, importa sempre que o Governo haja. Portanto, é evidente, eu até diria, ao Grupo Parlamentar do Chega, que por muito que recomenda ao Governo que regulamente, devia começar por, o Governo tem que começar por cumprir a lei, o que já não seria pouco. De outra maneira, não é possível regulamentar neste momento. Mas também queria acrescentar, porque também percebia da conversa, é evidente que é uma transposição de uma diretiva. Foi uma transposição mal feita, porque está aparentemente inaplicável, é o que nos diz o Governo. E, portanto, se está inaplicável e está a cortar, porque nós já regulamentámos profissões nesta Assembleia da República. E, portanto, só deixámos de poder regulamentar quando a Lei 2/2021 passou a exigir, como há pouco a senhora deputada leu, que antes de poder haver uma discussão ou uma votação, o Governo tem de se pronunciar. Nessa altura é que o paradigma mudou. E como mudou e o Governo não se pronuncia, nós não podemos regulamentar. É tão simples quanto isto. Porque, na realidade, podendo, como já fizemos antes, apresentámos aqui um projeto de lei e ficava a proposta, enfim, depois passaria ou não. Mas também convém perceber, é importante por causa da transposição e, de facto, não é apenas porque tínhamos todos aqui vontade de criar mais patamares. É porque é preciso que haja uma razão justificada para que uma profissão que deve ser genericamente livre acesso tenha critérios de acessibilidade. E para isso é que a DGER tem que se pronunciar para nós percebermos que avaliação é essa que faz do ponto de vista técnico. Creio que era importante isto ficar claro, porque às vezes parece, até para os próprios profissionais, e isto também foi dito naquela audição, naquela audiência, até para os profissionais é importante que se perceba que a Assembleia da República, neste momento, ou altera a lei, ou então não consegue fazer nada, porque ela não está a ser aplicada pelo Governo, que é quem direito a lei diz que deve aplicar. Obrigada.
Muito obrigada. Deixem-me só dar aqui uma pequena nota pedagógica, isto é de formação profissional. Se a diretiva está mal transposta, como parece que é considerado, então nada como fazer uma queixa que pode ser feita online à Comissão Europeia, que vai abrir um processo por incumprimento do Estado português e vai obrigá-lo, obviamente, a retificar a diretiva. Isto é um ponto. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é que, para além dos optometristas, que normalmente, como disse o Sr. Deputado Jorge Galveias, não têm licenciatura, poucos têm licenciatura, há uma outra associação que é a APOR, que é dos ortoptistas, isto é muito... Os nomes são muito similares e às vezes é difícil de distinguir, mas os optometristas dizem que os ortoptistas, não, os ortoptistas dizem que os optometristas são vendedores de óculos, porque não têm a licenciatura, o que representa, como o parecer do Chega bem fundamentou, um perigo para a saúde pública, nomeadamente a saúde ocular. É muito frequente irmos aos oculistas e haver lá um senhor ou uma senhora que nos mede os diafragmas, mas normalmente essas pessoas não estão habilitadas, nomeadamente com habilitações próprias e, nomeadamente, uma licenciatura. Portanto, ao tomar aqui a questão dos optometristas, temos também de ter em conta a APOR e os ortoptistas. Fundamentalmente é isto. Não sei se mais alguém se quer pronunciar. Sim, Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sra. Presidente, pela sua intervenção. E o que iremos fazer, logicamente, será iremos recorrer à União Europeia pela forma como a diretiva está transposta. Mas achamos que, de qualquer das formas, este projeto de resolução é correto e deveria ser aprovado em benefício exatamente das pessoas que sofrem, ao fim e ao cabo. E normalmente são as pessoas com idades superiores a 50 anos que quem mais sofre com o facto de os optometristas estarem a funcionar como oftalmologistas, praticamente. E, portanto, julgo que este projeto de resolução deveria ser aprovado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveias. Sra. Deputada Mara Alegriminha Coelho.
Eu só queria também aqui reforçar que não se trata de entendermos que a diretiva está mal transposta. Vamos lá ver, a diretiva em si dá um âmbito alargado aos Estados-membros na forma como depois devem enquadrar os considerandos que estão na diretiva. E aqui há aqui um ponto, e aqui vamos lá ver, não é o Governo, é a DGERT, e é diferente. Não é o Governo, é a DGERT. Não é verdade. Tenho aqui a lei à minha frente. Parecer sobre a avaliação de proporcionalidade. A avaliação da proporcionalidade realizada está sujeita a parecer obrigatório emitir pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. E depois, no número 5, diz qualquer projeto ou proposta de legislação cujas disposições limitem o acesso à profissão regulamentada ou regulamentar ao seu exercício só pode ser discutido e votado pela Assembleia da República, pelo Governo da República e pelas Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas e pelos Governos Regionais após um parecer referido no número 1, que é o parecer da DGERT. Mas pronto, podíamos discutir isto, que acho que não é o âmbito agora aqui da... E poderemos discuti-lo, posteriormente. Está aqui escrito. Eu estou a falar do parecer em concreto. Pronto.
Senhora deputada Joana Barata Lopes, para terminar, porque o senhora deputado Jorge Calveias tem que se ausentar.
Oh, senhora Presidente, como digo, o senhor secretário de Estado já cá esteve e a DGERT também. O número 11, de facto, diz que a avaliação da proporcionalidade tem que ser emitida pela DGERT e que este parecer prévio tem que ser até 30 dias úteis contados a partir da recepção, etc. Mas também diz no número 10 que a avaliação da proporcionalidade referida no número 4 do artigo 4 incumbe B, a área governativa setorial, quando estejam em causa profissões a regulamentar. São duas coisas. É preciso uma avaliação da proporcionalidade e um parecer. É preciso que se pronuncie a DGERT e é preciso que se pronuncie a área governativa setorial.
Muito bem, podemos reservar um momento depois no final da nossa reunião.
Podemos, mas nós já tivemos para... esta discussão mais que uma vez. Sim, sim. Inclusive, já perguntámos à Ministra e ao Secretário de Estado. A Comissão
verdade,
já perguntou.
Verdade. Sim, senhor.
Não, de facto, não tem a ver com o âmbito. Está mal transposta na medida em que a lei foi mal feita, não está aplicável. Não tem a ver com o espírito da diretiva, isso é evidente. Mas quer dizer, o próprio governo já admitiu o que é que tem que ser feito e discorda disso. E, portanto, não aplica a lei, é isso que está em causa. Já aqui foi dito.
Portanto, isso é uma violação da diretiva, não aplicabilidade, diria eu. Mas isso é uma opinião particular. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveias, está dispensado e vamos então começar agora pelo número 1, pela apreciação e votação da ata da reunião número 47 de 29 de março de 2023. Quem é que tem observações a fazer? Não sendo o caso, passa à votação. Quem vota a favor, contra? Quem vota, quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passo ao ponto 2, comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, com designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão e apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Ora bem, temos aqui uma série de projetos de lei, dois do Bloco de Esquerda, procede à atualização das pensões para o ano de 2023 ao abrigo da Lei 53B/2006 de 29 de dezembro e alarga a aplicação do complemento excepcional de pensionistas dos regimes especiais e aos pensionistas não residentes em território nacional. E uma outra, portanto esta é a 696, a outra é a 698, que altera o regime do trabalho temporário e reforça os mecanismos de combate ao trabalho forçado e outras formas de exploração laboral. Estes dois projetos de lei estão agendados para plenário, respectivamente, para o dia 12 de abril e para o dia 13 de abril, e perguntava ao Bloco de Esquerda se, eventualmente, até por os prazos estarem muito apertados, se os nossos serviços estarem assoberbados, se dispensaria a emissão de parecer.
Senhora Presidente, parece-me que será óbvio que necessitaremos, obviamente, de dispensar esse parecer, como já aconteceu em situações anteriores, já está agendado para plenário na próxima semana e, portanto, será o mais correto a fazer.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Sim. Como aqui os serviços a dizer que se este projeto de lei número 698 for agendado para apreciação pública, não cumprirá os prazos que aqui estão previstos.
Eu podem os serviços ajudar a confirmar, Sr. Presidente, mas creio que já aconteceu noutras ocasiões, agendarmos a iniciativa para plenário e decorrer, ao mesmo tempo, o período de apreciação pública e, portanto, poderemos voltar a fazer dessa forma.
A questão é de não ser votado em plenário.
Discutido sim,
votado não. Portanto, baixa sem votação. Temos agora o projeto de lei número 700 do PAN, que não está presente, prevê a flexibilização das condições da linha de financiamento de crédito social Investe. É um projeto de lei em conexão com a Comissão de Orçamento e Finanças. Também vai a plenário a 14 de abril de 2023, portanto, na ausência da deputada Inês Sousa Real, ficará sem emissão de parecer. Finalmente, o projeto de lei número 703 do Chega, que altera a lei número 53B de 2006, de 29 de dezembro, relativa ao indexante de apoios sociais, procedendo à atualização de pensões de invalidez e de velhice do regime geral de segurança social de acordo com a inflação. O senhor deputado Jorge Galveias indicou-me que não teria emissão de parecer e que seria discutido em plenário a 12 de abril. Para conhecimento, temos o projeto de lei número 660, Programa de Regularização de Dívidas com Fins Sociais. A comissão competente é a Comissão de Orçamento e Finanças. Depois temos o projeto de lei número 695, que introduz representante da Comissão de Trabalhadores nos Conselhos de Administração de Infraestruturas de Portugal S.A. e da CP Comboios de Portugal, em que a comissão competente é a Comissão da Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Projetos de resolução, temos o número 576 do PCP, que recomenda ao Governo que aplique a atualização anual das pensões a todos os reformados e pensionistas, com pensões iniciadas a partir de 1 de janeiro de 2022, que está agendado para a sessão plenária de 12 de abril. Pergunto ao Sr. Deputado Manuel Hoff se... Não é preciso? Já estando agendado, portanto não vai ser discutido em comissão. Temos o projeto de resolução número 578 do PAN, consagra o dia 10 de maio como Dia Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual, não tendo nenhuma deputada única presente. Iremos consultá-la posteriormente para saber o que pretende fazer. Temos finalmente o projeto de resolução número 587 do PSD, que recomenda ao Governo o alargamento do programa regressar a todo o território nacional, de forma a incluir os Açores e a Madeira, e perguntava se pretende que, ao grupo parlamentar do PSD, se pretende que esta discussão seja feita em comissão ou em plenário.
Sr. Presidente, indicaremos depois, se não for inoportuno.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno de Carvalho. Portanto, não havendo mais nenhuma iniciativa, passo ao ponto 3. Discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 669 da autoria do PSD, que consagra a segunda alteração ao decreto de lei número 4 de 2017, de 6 de janeiro, integrando os oficiais de justiça no regime de aposentação diferenciado previsto neste diploma legal, e é a relatora a senhora deputada Paula Reis.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhora Presidente, caros colegas, senhores deputados, começava por dizer que os proponentes abordam a revisão dos estatutos funcionários da Justiça com o argumento de que se considera que a disponibilidade permanente a que se encontram sujeitos os oficiais justifica a atribuição de um regime de aposentação diferenciado em termos idênticos aos previstos para as carreiras policiais e de investigação, procede-se à inclusão deste pessoal no diploma legal correspondente, retomando-se desta forma uma proposta apresentada no âmbito da especialidade do Orçamento de Estado para 2023. Pretendem regular as condições e as regras de atribuição e de cálculo das pensões, de reforma do regime convergente e das pensões de invalidez e velhice do regime geral de segurança social do pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança Pública, do pessoal da carreira de investigação e fiscalização de serviços estrangeiros e fronteiras, do pessoal da carreira de investigação criminal, da carreira de segurança e pessoal das demais carreiras de apoio à investigação criminal responsável por funções. Propõe-se, então, o aditamento de uma alínea F ao número 1 do artigo 1º para incluir o pessoal oficial de justiça no âmbito da aplicação subjetiva do diploma, que passa assim a beneficiar do regime de aposentação aí previsto. Existem 7 iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria, todas com discussão na generalidade agendada para a ação plenária do dia 5 de abril de 2023, hoje à tarde. Queria, da minha parte, dizer que reservo a minha posição para a discussão das iniciativas legislativas em sessão plenária e acrescentar que a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Queria ainda agradecer aos serviços a celeridade e rigor na elaboração da nota técnica que serve de base ao presente relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Reis. Alguém quer intervir, pronunciar-se? Não sendo o caso, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Os nossos parabéns. Passamos agora ao ponto 5, uma vez que o ponto 4 já foi discutido. Fixa a redação final do projeto de resolução número 515 da autoria do PS, que recomenda ao Governo o alargamento progressivo da gratuitidade das creches e AMAs do Instituto da Segurança Social IP. Quem é que se quer pronunciar? Não sendo o caso, passa à votação, sendo também que o Sr. Deputado Jorge Galveias me deixou a indicação de que seria a favor. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a fixação desta redação final do projeto de resolução número 515. Relativamente a outros assuntos, não tenho. Temos alguma coisa?
Mas a Sra. Ministra confirmou a
disponibilidade
para o dia 19 de abril.
Para?
As audições, requerimento do PSD,
sobre
a Santa Casa da Misericórdia,
Mais.
E a audição sobre o estado dos lares.
Muito bem, só uma comunicação. A Sra. Ministra Ana Mendes Godinho confirmou-nos a respectiva disponibilidade para dia 19 de abril. A requerimento do PSD para questões relacionadas com o estado dos órgãos sociais e contas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e também pelo grupo parlamentar do PS e do PSD e da IEL e do PCP sobre a situação dos lares. Portanto, dia 19 de abril, quarta-feira, às 10 horas, a Sra. Ministra encontra-se disponível para estas duas audições. Pronto, e é tudo.
As cadeias que tínhamos proposto eram as habituais, ou seja, a primeira dos lares seria 75 minutos, ou seja, esta a começar às 10 e esta às 11h15.
Muito bem, fica assim. Entretanto, esta nossa reunião ordinária atingiu o seu fim, o seu final, e agora temos a reunião de mesa e coordenadores para, finalmente, espero, fecharmos a visita aos Açores. 5 minutos de intervalo, digo, sim.
Então, uma questão breve. Nós, da nossa parte do grupo parlamentar do PSD, sobre a data indicada dia 19...
Sobre?
A data indicada de disponibilidade da Sra. Ministra dia 19, queremos apenas indicar que teremos aqui algumas reservas ou dificuldades sobre esta data em concreto, considerando que inclusive um dos requerimentos é nosso, nós depois indicaremos por escrito aquilo que podem ser as nossas dificuldades à apreciação da Comissão. Portanto, só para avisar que caso venham a confirmar estas dificuldades da parte parlamentar do PSD, poderemos vir a sugerir que eventualmente possa ser encontrada outra data muito de disponibilidade, bem. Ou não, enfim, muito naturalmente bem. À apreciação da Comissão, está bem?
Muito obrigado. Perfeito, muito obrigada. Então, 5 minutos e voltamos à reunião da mesa e coordenadores. Senhoras deputadas, senhores deputados e senhoras deputadas, podemos recomeçar a nossa reunião. Desculpem lá, agora deu-me uma de vice-presidente, Adão e Silva. Muito bem. Estão preparados para as hostilidades? Ora bem, a proposta do PS para a visita aos Açores tem as datas de 7, 8, 9 e 10 de maio, com estada e visitas em três ilhas, em São Miguel, em Terceira, na Terceira e no Faial. Os grupos parlamentares querem pronunciar-se sobre esta proposta? Sim, Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Sr. Presidente, nós na última reunião tivemos aqui uma conversa sobre essa matéria, sendo da parte do grupo parlamentar do PSC, não só não nos opusemos às datas, como não nos opusemos à quantidade dos dias. Contudo, se bem me recordo, e eu pedi a palavra porque vejo que não está aqui o grupo parlamentar da IEL, se bem me recordo, eu creio que era o grupo parlamentar da IEL que não podia, nas datas que eram propostas por parte do Partido Socialista. Essa era a primeira matéria. E outra matéria era também o facto de os grupos parlamentares, com menos deputados, alertaram para a situação de a quantidade de dias que ocupava a visita seriam demasiados. Sendo que, da nossa parte, não queremos que sejam excluídas as ilhas, daí a sugestão ter sido feita seria que eventualmente se existisse um enquadramento, ora que permitisse, enfim, ocupar os dias até quarta-feira, ora que eventualmente numa reformulação da agenda se iniciasse mais cedo, eventualmente num sábado, sendo que isso é um desafio significativo, mas que seria outra alternativa para poder encaixar. Agora, só apenas sublinhar, porque assim a discussão também fica um bocado mais ou menos feita, da parte do parlamentar do PSD, daquilo que era a proposta que foi colocada em cima da mesa, nós estamos dispostos a aceitar. Sendo que, de resto, eu acho que cabe um bocadinho agora aos outros partidos de procurarem dar então uma sugestão que permita encaixar face aos seus desafios, que nós compreendemos, mas e temos disponíveis, mas naturalmente também procurar e de encontro àquilo que é disponibilidade dos outros partidos. Obrigado.
Deputado Nuno Carvalho, Sr. Deputado Francisco César.
Muito bem, Sr. Presidente, aproveito para cumprimentá-la, cumprimento todos os colegas. Isto foi feito segundo uma loja. Eu tive o cuidado de fazer e organizar a visita tendo em conta os voos disponíveis. Isto é o horário de verão. Não é possível fazer esta visita, ou seja, se nós queremos manter os pressupostos, que eu acho que são importantes, de visitar São Miguel, de visitar a Ilha Terceira e de visitar o Faial, que eu costumo dizer que são o número de ilhas mínimas que nós podemos fazer ou visitar quando vamos aos Açores, não há outra hipótese de o fazer de uma forma decente, porque é impossível, a não ser que nós fiquemos em ilhas 3 horas ou 4 horas, o que torna impossível, e é uma falta de educação com quem nos visitamos, isto é impossível de realizar. Há instituições, e há, digamos, há instituições que nós podemos reunir ao fim de semana. Por exemplo, Conselho Económico e Social, é possível fazê-lo. Confederações sindicais, é possível fazê-lo. Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, é possível fazê-lo. E eu aqui até faço a sugestão, para isto ser prático, porque, por exemplo, CGTP. A CGTP não tem sede em São Miguel. A UGT já tem. Aliás, o presidente da UGT, que é vosso colega deputado, está na Ilha Terceira. É nosso. Sim, vocês perceberam. É nosso e até é meu amigo. A Câmara de Comércio e Indústria dos Açores é rotativa. Ora está na Terceira, ora está em São Miguel, ora está no Faial. A lógica dos antigos distritos. Eu, por acaso, não sei qual é. Mas, por acaso, esses têm instalações sempre nas três ilhas. Mas, para isto correr bem, e para nós não andarmos a correr, feito loucos, e com reuniões apertadas, em que nós não conseguimos, digamos, conversar com as pessoas, porque não há nada pior do que isto, A solução era, nós estávamos num hotel, e no hotel onde nós vamos ficar alugamos uma sala, até sai mais barato. Porque, e nós recebemos as instituições. E, por exemplo, há a sugestão de não receber as confederações sindicais ao mesmo tempo. Não faz mal. Separamos, recebemos uma, depois recebemos outra. E depois, no final do dia, nós podemos viajar. E o que eu tentei fazer aqui, e não foi sempre possível fazê-lo, é evitar fazer viagens de manhã, como se queixaram da outra vez, e tentar fazer no final do dia, como acontece, por exemplo, em São Miguel. Para quê? Para no dia a seguir poder arrancar. Mas, por exemplo, a Ilha Terceira, que é uma ilha pequena, apesar de tudo, mas tem uma grande distância entre os dois concelhos. Só é possível, nós temos que fazer uma lógica de, primeiro, para já escolher o hotel no sítio mais próximo de onde começamos a visita. E já de vez mais próximo do aeroporto, que é a Praia da Vitória. Começamos com essas instituições, depois passamos para as instituições do outro concelho. Para quê? Para no final do dia podermos retomar com calma para o nosso hotel. Depois no Faial só é possível chegar no dia de manhã. Portanto, sair às 8h45 da Terceira. É bom estar perto do aeroporto. Porque assim, em vez de fazermos 30 minutos ou 40 minutos até o aeroporto, podemos fazer 5 minutos até ao aeroporto. Estar no Faial, a hipótese de nós chegarmos às 10h30 e sairmos às 5 da tarde. Mas isso não nos permite, 5 da tarde são 2 horas e meia de viagem. 2 horas e meia de viagem mais 1 hora de diferença faz com que, saindo às 5h30 da tarde, portanto, 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30 da noite, já perdemos o dia. Mais vale regressar na quinta-feira, no voo das 10h25, e chegamos a tempo dos trabalhos da tarde. Portanto, o facto de estar muito tempo fora, a meu ver, para já, por aquilo que sei, a Comissão, quando esteve outra vez, foi mais ou menos este período. A Comissão da Agricultura vai aos Açores. Agora, são 5 dias. 5 dias. Quando nós vamos aos sítios, queremos estar. Quando nós vamos, por exemplo, para o estrangeiro, eu estive recentemente no estrangeiro, foi de segunda a sexta. Essas coisas acontecem. Nós estamos em visita, estamos em representação da Assembleia, não estamos a faltar ao plano. Agora, gera... Não, eu estou em trabalho parlamentar. Aliás, a minha falta justificada não é trabalho político, é trabalho parlamentar. Não é? Eu estou a representar a Assembleia. Eu estou a representar a Assembleia em reuniões. Agora, se eu for a São Miguel e não for a Terceira, eu vou reunir com o Presidente do Governo Regional. Reúno com o Presidente da Assembleia. Não faz muito sentido. E, portanto, eu acho que este é o programa mais razoável. Não é o chamado programa Mata Cavalos, no sentido de... Mas é possível, se for necessário meter mais uma ou outra instituição aqui, há elasticidade para o fazer. Há elasticidade para o fazer. Ficamos um pouco mais cansados, é verdade, mas há elasticidade para isso. Agora, reduzir é que me parece impossível. E ir a São Miguel, e ir à Terceira, meus amigos, caros colegas, vai dar chatice.
Sim, senhora deputada Carla Castro.
Só pedir um esclarecimento, peço desculpa porque não estive nos primeiros minutos. Nós estamos a falar em concreto neste momento de que data? Já a proposta de datas...
7, 8, 9 e 10 de maio, certo?
Peço desculpa.
Deixa-me por aí assim, porque era para junho.
Mas pode ser. Como os voos são sempre iguais, porque a SATA repete a sua operação, e está feito de forma em que domingo, segunda, terça, quarta, regresso na quinta, nós só temos que escolher a semana. Podemos avançar. Eu só aconselho que não o façam no final do mês de maio, porque o final do mês de maio há as festas do Santo Cristo dos Milagres, que são as festas mais importantes, e nós nem vamos ter lugares. Agora, se quiserem avançar, é possível avançar. As datas não faço questão que sejam essas.
Só continuando, porque ia...
Senhora deputada Carla Castro.
Obrigada.
Qual é a questão?
Sim, pronto, portanto, continuando, não é? A acabei por não acabar da última vez, portanto a data que tinha sido junho tinha sido antecipada para, para o fim de semana, portanto, começando por 7, 8 e 9, eu tinha mostrado a indisponibilidade da parte de dia 8 e dia 9, e era só para reiterar que qualquer outra data é possível, exceto nessa concreta que apanho do 8 e 9, é só do ponto de vista de estabelecer essa indisponibilidade. Pronto, obrigada.
Senhor Deputado Manuel Off.
Obrigado, Senhora Presidente. Na última reunião de mesa e coordenadores que tive que presidir, tinha-se, é verdade, na ausência do deputado Francisco César, tinha-se chegado a uma tentativa de um outro consenso, como se recorda, não é? E justamente a proposta da intervenção da deputada Carla Castro. E que era começar a visita, não, e portanto, voltar a datas de junho e não fazê-las em maio. E, nomeadamente, começar a visita no dia 4 de junho, que é um domingo, e o problema e tentar terminá-la no dia 7. A objeção está aqui feita, já percebemos, e a questão dos voos, e tem sido evocada, e é verdade, há um grande número de entidades. Os grupos parlamentares grandes dispõem de um grande número de deputados que se podem distribuir por todas as atividades. E os senhores podem claramente invocar, com toda a razão, que, evidentemente, nós não estamos a faltar porque estamos a fazer trabalho parlamentar. Com certeza. Mas têm que entender que os grupos parlamentares pequenos não disponham do mesmo número de pessoas para nos poderem substituir em todas as situações possíveis e imaginárias, e evidentemente para nós representa faltar a trabalho parlamentar aonde ele tem a sua sede, que é na Assembleia da República, não é noutro lugar. Pronto. Em última instância, a ser marcado um calendário desta natureza, vai haver deputados dos vários grupos que têm apenas um deputado representado nesta comissão que não vão estar em toda a visita. E vai haver entidades que vai ser o PS e o PSD a falar com elas. Pronto, os senhores decidam dessa forma. Eu, efetivamente, sou novato nestas coisas. Parece-me que nestas situações se deveria tentar encontrar um consenso e tenho algumas propostas de consenso nesse sentido. Propostas que posso concretizar, mas não irá fazer. Em nossa opinião, há situações... acho que devemos ter claramente uma preocupação... Não, já as digo. Devemos ter claramente uma preocupação em ver quais são as entidades que podem ser consultadas ao fim de semana. Chegámos na anterior reunião a tentar a possibilidade de não partir no domingo, mas partir no sábado e incluir a tarde sábado, manhã e tarde domingo neste sentido e, portanto, procurarmos quais são as entidades nas quais nós podemos, com as quais nós podemos dialogar ainda durante o fim de semana, com o objetivo, ouçam, por favor, vá, com o objetivo de regressarmos na quarta-feira. E em segundo lugar, procurar ver, porque essa também é uma questão, procurar ver que não se repitam instituições da mesma natureza. E há, como os senhores reconhecem, instituições da mesma natureza que aqui estão. Eu devo dizer que, para estes efeitos e nesta preocupação de garantir que todos os grupos parlamentares tenham representação na delegação, ao longo de todos os dias e não apenas de uma parte deles, também entendo que devemos, por mais... bom, concluo a frase. Também entendo que devemos racionalizar e ponderar quais são as entidades institucionais, puramente institucionais, de visitas de cumprimentos que nós devemos incluir dentro desta visita. Pronto, e era tudo.
Senhor Deputado Francisco César. Parece que o Senhor Deputado Francisco César queria comer... Muito bem. Qual é, então, a proposta que o Sr. Deputado Manuel Loff põe em cima da mesa?
As situações de repetição que poderiam eventualmente ser evitadas.
Está um pouco dependente da sua
dependente. Eu só queria chamar a atenção do seguinte. Aqui não é a questão de nós termos instituições a mais ou a menos. Vamos a ver. Há instituições que não dá para reunir ao fim de semana. A Cairos, que é a maior cooperativa dos Açores, talvez, na área de empresas de inserção e de empresas solidárias. A Cairos não está aberta ao fim de semana. Não está. Para que é que nós não dá para pedir para visitar? Não é? A Santa Casa da Misericórdia da Lagoa não tem, em princípio, os seus corpos sociais disponíveis ao fim de semana. Não é? E até é indelicado. A Seara do Trigo tem pouca, tem pouca atividade, faz apoio ao fim de semana, mas geralmente não tem os recursos para nos receber neste dia. Outra das coisas que nós temos tem a ver com os voos. Não dá para alterar voos, ou seja, ter mais ou menos instituições. Nós temos um voo num dia, numa saída, e um voo no outro dia. Nós temos é que preencher o meio, o espaço que medeia esses dois voos. Porque não há outros. Por exemplo, em São Miguel, eu posso sair mais cedo, mas o que é que me serve sair mais cedo em São Miguel? Porque se eu depois na terceira não consigo arranjar instituições para me receberem e para ter o... nós chegamos na mesma, um bocado tarde, chegamos às 16h. Em vez de chegar às 18h, chegamos às 16h, okay, vamos visitar uma instituição, o que é que eu ganho com isso? Não é nada. Depois o facto de serem repetidas, pois já são ilhas diferentes, com ações diferentes, e cada instituição que está aqui tem características diferentes. Umas são, por exemplo, pequenas instituições, que têm um determinado tipo de função. Outras são grandes instituições. E na área da segurança social, há tanta coisa feita nos Açores, e bem feita nos Açores, também há mal feita, mais recentemente, mas isso não interessa nada. Mas há tanta coisa feita, não, também há bem feita, recentemente. Há tanta instituição, mesmo a trabalhar, que vale a pena perceber o que está ali a ser feito, para depois nós, quando olharmos as estatísticas e verificarmos os problemas que temos na região, conseguirmos compreender melhor. Não é? Eu, por exemplo, vale a pena fazer um almoço na Lagoa Vale, que é um dos sítios mais problemáticos. Eu até tinha um almoço em rabo de peixe, que valia a pena, para irmos comer peixe, caldo de peixe junto dos pescadores. Poderia fazer sentido. Agora, nós precisamos também ter aqui algum tempo. Eu não vejo, e atenção, eu tive à volta com isto, fazendo todas as combinações possíveis, entrando pelo Faial, saindo pela Terceira, indo primeiro à Terceira e depois saindo para São Miguel, no meio passando pelo Faial, nós sabemos que o ótimo é inimigo do bom, e portanto, eu acho que esta é a melhor possível. Agora, por exemplo, para 4 de julho, se nós não tivermos jornadas parlamentares, que julgo que não temos, pode-se encaixar também.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco César. O Sr. Deputado Manuel Off está em condições de apresentar a sua proposta, por favor.
Eu não vou apresentar uma proposta, eu vou indicar quais são as áreas nas quais me parece haver alguma reiteração, repetição de entidades. Nós temos, bom, em primeiro lugar, nós desde o início, a proposta, e muito bem, é o pressuposto, como aqui se anuncia na proposta do Partido Socialista, é convidar a Subcomissão de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, muito bem, para acompanhar nas visitas. Eu entendo que isto poderia fazer-nos poupar uma reunião com a Comissão de Assuntos Sociais na Horta, no último dia que aqui nos aparece. Primeira questão. Segunda, aparecem-nos duas Santas Casas da Misericórdia, em Lagoa, no dia 8, e na Praia da Vitória, no dia 9. Uma delas poderia, todas elas, Sr. Deputado Francisco César, todas são interessantes. Todas são essenciais e todos os lugares que nós podemos visitar podem ser perfeitamente úteis. Estamos a tentar simplesmente fazer uma racionalização disto que aqui está. Por outro lado, temos duas associações, temos duas associações, deixe-me ver, temos uma Casa de Saúde São Rafael para jovens e idosos com demência e temos a Seara do Trigo com apoio a pessoas com deficiência. Poderíamos concentrar-nos apenas numa destas duas instituições, por exemplo. Não é? Por último, devo recordar, ainda que tenha tido a reação do grupo parlamentar do PST, porque na altura eu, presidindo à mesa e coordenadores, não soube devidamente justificar a proposta, devo recordar que no âmbito da possibilidade que nos foi oferecido aos vários grupos parlamentares de acrescentarmos, de fazermos propostas neste sentido, o PCP tinha proposto que se visitasse, eu creio que é na Ilha de São Miguel, Só um momento, que se visitasse na Ilha de São Miguel, vou dizer, ainda não disse qual é a instituição, o Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas, justamente a propósito de um artigo, ou melhor, da Lei de Orçamento para 2019, que tem a ver com o regime de aposentação dos trabalhadores dos matadores da região autónoma dos Açores, e entendemos que esta visita seria importante. E nós, é verdade que no sentido, por um lado, e eu isso assumi na outra reunião, por um lado estamos a propor racionalizar e nesse sentido retirar algumas das instituições que aqui estava, mas ao mesmo tempo gostaríamos de insistir na possibilidade de visitarmos esta instituição. Pronto, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Hoff. Recordo que esta visita é no âmbito da Comissão de Trabalho e não da Comissão de Agricultura, e parece-me que esta questão dos mercados agrícolas iria prender mais com a Comissão de Agricultura.
Se me permite, é uma questão de aposentação, é de uma medida que foi aprovada no Orçamento de 2019 e era uma questão da aposentação destes trabalhadores dos matadores que se prevê no Orçamento de 2019 que seja feita antes do período, aos 55 anos. Não é?
Mas de qualquer maneira, Sr. Deputado Manuel Hoff, deixe-me perguntar, está de acordo que a visita seja feita a estas três ilhas, independentemente das instituições que se possam visitar?
Eu estou de acordo que sejam nas três ilhas, tentando-se, era essa a nossa proposta, que o regresso pudesse ser feito na quarta-feira. Obrigado.
Se quiserem vir na quarta-feira, pode vir. Não vai ganhar nada com isso, mas tudo bem. A pessoa sabe que
Muito bem, fica a posição do PCP. Deixem-me só para ver se conseguimos alguns consensos. Pergunto aos grupos parlamentares se estão de acordo com estes dias de visita, sejam em maio, sejam em junho, estas três ilhas, com este programa, independentemente de quais sejam as instituições que possamos visitar. Qual é a posição do Grupo Parlamentar do PSD?
Sr. Presidente, em primeiro lugar, a alteração da data para acomodar aquilo que é a impossibilidade de alguns partidos, nomeadamente eu creio que é só da IEL, de nossa parte não há problema, temos de alterar a data. Ainda para mais, de facto, permite esta... Enfim, esta facilidade de encaixe, independentemente de qual seja a semana. Em segundo lugar, nós tínhamos feito uma observação daquilo que foi do conjunto de instituições que nós propusemos, de uma delas que eventualmente pudesse ser adicionada ou não, preferencialmente não fazendo substituir, portanto não retirar nenhuma, que é uma creche, já não me recordo.
Sim, é a creche.
Sim. Enfim, que eventualmente verificar essa possibilidade, considerando a importância que existe neste momento este tema das creches enquanto pilar daquilo que é o trabalho da nossa Comissão. Terceiro e último lugar, sobre a questão que o Sr. Deputado do PCP mencionou, o nosso único tema tem a ver com o seguinte, é que nós estamos a falar de várias coisas ao mesmo tempo, ou seja, estamos a falar de procurar fazer... O mesmo número de visitas num menor número de tempo, que é uma das preocupações do PCP. Tentar tomar uma decisão dos trabalhos da Comissão, e portanto eu creio que é mais fácil tomar uma decisão face às propostas já realizadas, e eu não tinha percebido, e foi essa questão que coloquei, se esta proposta já tinha sido antes ou não desta entidade em particular, porque eu creio que era uma proposta nova, do que eu entendi, a entidade que faz referência.
Não. Sim, na última reunião.
Pronto, já fazia parte do
Sim, foi a proposta do Grupo Parlamentar do PCP.
Pronto, muito bem. Se, eventualmente, esta entidade é para ser incluída ou não, da nossa parte é só tentar perceber em que medida é que as entidades que já foram propostas anteriormente, portanto, que é para não haver entidades novas, nunca mais temos daqui, podem ser encaixadas ou não, mas agora, não é da parte do Grupo Parlamentar do PCP que há problema a nível da agenda, não é? Portanto, nós podemos acrescentar mais, vai fazer com que a agenda fique maior. Portanto...
Sim, Sr. Deputado Francisco César, eu chamo a atenção que estas visitas são muito intensas e que corremos o risco de chegar muito cansados às entidades, não termos dar-lhes a atenção suficiente que elas merecem e isso causar constrangimentos e eventualmente algum conflito político, uma vez que as pessoas são muito sensíveis e, portanto, temos que ter algum cuidado para não beliscarmos o ego das pessoas e das instituições. Sim, Sra. Deputada Carla Castro, já passo ao Sr. Deputado Francisco.
Muito obrigada. Só de uma forma muito, portanto, muito breve, já me pronunciei em relação à data, em relação ao programa e em relação à extensão, parece-me positivo. Acho que
é... Sra. Deputada, pode falar um bocadinho mais alto com o microfone, que aqui ouve-se mal.
Portanto, em relação à extensão, acho que é perfeitamente acomodável. Acho que nós devemos ter um equilíbrio entre termos o tempo suficiente para estarmos com as instituições, porque uma vez que nós vamos, e não vamos todos os dias, também merecem o respeito e eu tenho sempre bastante receio que algo fique muito apertado num calendário teórico. Teoricamente, já significa que na prática vamos chegar atrasados. E também devemos ter esse respeito institucional. Em relação à proposta concreta, e portanto acho que o alargamento acho que é positivo, em relação à proposta concreta que o Sr. Deputado do PCP que mencionou, eu acho que é bastante positivo, sinceramente, nós podermos acrescentar, não só pelos argumentos que foram apresentados, mas eu acho que há um tema adicional que é bastante relacionado com a nossa comissão, que é, nós temos estado a discutir, nomeadamente em plenário, e é um tema presente, todo o problema que há do ponto de vista da alimentação e do peso, da pressão sobre os preços, da questão da oferta e da procura, da pressão, só continuar de um ponto de vista, e tudo o que se relacione com cabazes alimentares e com a pressão sobre pobreza, e nomeadamente nos Açores, que é uma região que infelizmente com dados bastante infelizes, e nomeadamente com pressão sobre as crianças, é das regiões onde as crianças estão em maior pobreza, nomeadamente em carência alimentar, e portanto todos estes temas, para além das questões das apresentações e tudo mais, mas eu acho que o tema em concreto dos mercados agrícolas, acho especialmente interessante, conexamente com a nossa comissão, portanto eu acho que era muito interessante termos essa perspectiva complementar, e portanto o meu parecer seria favorável, e com estes adicionais, eu sei que não é o ponto principal que foi argumentado pelo Sr. Deputado Manuel Lof, mas eu acho que seria interessante.
Mas, Sra. Deputada Carla Castro, deixe-me perguntar-lhe se está de acordo com a visita a estas três ilhas e durante este período, pode ser de maio ou de junho,
Pensei que tinha sido explícita no início, estou de acordo com
está
a...
Está de acordo. O PSD também está de acordo com este período, o PS presumo que sim. Perguntava ao Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, para nós é indiferente, O único fim de semana que tínhamos dito era o último fim de semana de maio, mas também aparentemente não é o melhor, porque, portanto, de resto, se for em junho, provavelmente não serei eu, e portanto depois logo se verá o grupo parlamentar, indicará quem é que estará ou não e em que dias é que estará, porque de facto com 5 deputados acaba por ser mais complicado, mas portanto, da nossa parte, francamente, acho que já não há muito mais a acrescentar a esta discussão, decida-se, marque-se e depois os grupos parlamentares verão quem é.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Portanto, estamos maioritariamente de acordo que serão estas três ilhas, agora ponha à consideração se será os dias 7 a 10 de maio ou 4 a 8 de junho. Grupo Parlamentar do PST. E ele,
de acordo.
Junho, Sr. Deputado Manuel Hoff, Sra. Deputada Isabel Pires, também não só PAN, portanto, consensualmente, 4 a 8 de junho. Mas atenção, que é um representante de cada grupo parlamentar. Pois, também é verdade. Sim.
Também nunca será no início. Nunca será no início. Nunca será no início, só.
Eu entrei de 6 a 16.
Mas vai ser sempre mais para o fim, é sempre mais para o fim.
Não, 5 a 16.
É sempre para o fim, não quero dizer.
Então é melhor essas datas que nós temos, é boas. Sim. São boas.
Não vai ser no início.
Na OIT, normalmente os primeiros dias não são interessantes.
São de apresentações, só.
Os primeiros dias, normalmente a primeira semana, são discussões de comissões. Na semana seguinte é que se concentram normalmente o final dos trabalhos das comissões e as intervenções dos governos e dos parceiros sociais. Normalmente, da visita a deslocação da Assembleia da República coincide com, ou pelo menos há uma tentativa de coincidir com uma intervenção ou do membro do governo ou de, dos parceiros sociais. Portanto, eu diria que seria mais para...
Portanto, 10, parece 10, que 4 a 8 de junho poderá ser uma data que podemos fechar. Portanto, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 4 a 8 de junho. Falta-nos apenas consensualizar as entidades que iremos visitar, mas para isso, se me permitem, eu iria criar um pequeno grupo de trabalho, porque aqui será difícil, do grupo parlamentar de PSD, que seria a deputada Helga Correia, a senhora deputada Carla Castro, o senhor deputado Manuel Lopes, a senhora deputada Isabel Pires e o senhor deputado Francisco César, presumo, não? Muito bem, então ficaríamos assim, criávamos este petit comité para então consensualizarmos as entidades que iremos visitar, sendo que, atenção, são visitas sempre muito exigentes e que não podemos chegar às organizações com olheiras até à boca. Temos de ter toda a atenção, sob pena de ofendermos as organizações, as pessoas que estão à frente.
Senhora Presidente, posso só fazer uma sugestão?
Sim, senhor Deputado Francisco César.
Eu peço aos serviços da Comissão que façam já as reservas. Independentemente do ou peçam para fazer, independentemente de tudo, nós estamos em época alta, em plena época alta, junho, e portanto, para se viajar entre ilhas, tem que, é que isto pode condicionar o programa, porque basta estar cheio. Mas é possível, no caso da SATA, é possível nós fazermos a reserva e fechar imediatamente, nem que depois peça reembolso, porque o reembolso é possível. E, portanto, mesmo que se reserve para a comissão toda, com os membros da comissão, é preferível, porque depois é possível obtermos o reembolso e mudarmos o passageiro. E a agência consegue fazer isso. Agora, se não o fizermos agora, eu garanto que não conseguem fazer esta viagem. Disseram que a Comissão de Agricultura vai ser adiada, porque eles não conseguiram lugares.
Portanto, antes de mais, antes de começar, de iniciarmos a marcação das viagens e dos hotéis, etc., temos que pedir autorização ao PAR e, se estivessem de acordo, enviávamos a proposta do PS como programa provisório. De acordo? Depois altera-se.
E vamos pedir também uma pré-inscrição.
Exato. Pré-inscrição dos parlamentares.
Pronto, e uma pré-inscrição dos deputados. Aliás, os serviços vão enviar um e-mail.
24. Eu acho que os que vão são os efetivos. Peço desculpa, Sr. Presidente, não foi colocada essa questão da outra vez.
É uma pré-inscrição. Os serviços vão enviar um e-mail aos grupos parlamentares para. Pois, mas isso os grupos parlamentares é que têm que determinar.
Podemos reservar. Nós fixamos uma data, Sr. Presidente, até o meados da próxima semana.
Sim.
Depois são 5, 12, até 12. Pedimos pré-inscrição. Sem direito a reembolso, no caso, nunca. Sou pena de assumir a responsabilidade.
Os suplentes costumam ir.
Às entidades? Ah, eu, sim, claro, perguntava. Mas aqui aqui é mais a questão do tempo.
Se conseguirem até ao final da próxima semana, já está.
Contagem: 1, 2, 3, 4, 5, 7.
Até amanhã.
Até amanhã.
Até segunda-feira.
Até segunda-feira.
Segunda-feira é toda.
Segurança de ponto, se calhar é melhor estender.
Terça-feira de manhã.
Terça-feira de manhã.
Muito. Depois logo vemos o número de deputados que se inscrevem. E se for necessário, os coordenadores e os vice-presidentes dos grupos parlamentares vão decidir se todos os deputados podem ir ou nem tanto. Então, muito obrigada. Sim, vai. Então, muito obrigada pela vossa presença. Bom resto de dia e boa Páscoa. E cuidado com as amêndoas.